Ela cantava desde sempre, mas foi revelada ao mundo tardiamente.
E uma vez revelada já aos 62 anos, Clementina de Jesus da Silva marcou uma conexão singular da música brasileira com seus antepassados negros.
O Travessia de hoje recebe os jornalistas Felipe Castro e Janaína Marquezine, dois dos quatro autores da biografia Quelé, A Voz da Cor, sobre Clementina de Jesus.
Yahweh, erere, ayogumbe.
Com licença do Curiandamba.
Com licença do Curiacuca.
Com licença do senhor moço.
Com licença do dono de terra.
Com licença do Curiandamba. Com licença do Curiacuca. Com licença do senhor moço. Com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra.
Ao som de canto 1 do Canto dos Escravos, com Clementina de Jesus, Tia Doc e Geraldo Filme, tem início Travessia sobre a Clementina, que é uma das personagens emblemáticas da música brasileira, a conexão da música popular com o mundo dos escravos, os cantos dos escravos, e que poucos registros deixaram justamente porque viveram numa época de escravidão e depois não tinham muitas recordações. Para isso, como falamos na abertura, temos aqui conosco no estúdio da Central 3 os jornalistas Felipe Castro e Janaína Marquezine. Bom dia, boa noite, boa tarde para vocês dois. E Caio Quero, evidentemente, o nosso parceiro daqui, e também Leandro e a mim pilotando a mesa. Janaína e Felipe, como vocês começaram? Conta pra gente. A gente tocou aqui, não foi por acaso que a gente começou com o canto 1, o canto primeiro da música dos escravos, né?
É, justamente esse foi o disco responsável pelo começo da ideia, vamos dizer assim, né? A ideia do livro lá atrás foi gerada a partir desse disco. Muito antes da gente pensar no tema de TCC, eu tinha ouvido esse disco, o Canto dos Escravos. Na época, eu fiquei completamente alucinada com
é impressionante,
com
né? É uma coisa. Nossa, totalmente diferente.
De arrepiar.
Exato. Muito, muito.
É de arrepiar. E aí eu me lembro que naquele momento eu saí procurando informações, porque o disco todo é muito marcante, todas as vozes, os arranjos e tudo mais, mas o que me marcou realmente foi a voz da Clementina. E fui procurar informações sobre ela, não encontrei absolutamente nada. Alguns artigos pequenos, meio, né, que não tinha muito aprofundamento da história dela. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando assim, tenho que ficar de olho por aí, porque a hora que sair alguma coisa sobre ela, a hora que eu achar algum livro, alguma coisa sobre ela, eu vou investigar mais.
E é curioso a história da Clementina, porque ela não faz muito sentido com o personagem cantor, o personagem músico típico, não só na música brasileira, né, mas acho que no modo geral, né? Ela foi descoberta pelo poeta Hermínio Belo de Carvalho quando ela já tinha 62 anos de idade, e apesar de ela ser uma cantora muito respeitada ali nos grupos que ela cantava, né? Queria entender um pouco como foi. Primeiro, vocês começaram com o Hermínio, né? Uhum. E como foi primeiro essa abordagem com ele, e o que ele falou pra vocês de como surgiu o interesse dele?
Bom, um abraço a todos os ouvintes, primeiramente. Obrigado pelo convite por estar aqui. A Rádio Central 3, eu sou ouvinte e também apoiador da rádio, então é muito, uma honra muito grande estar aqui também com vocês. A Janaína não explicou, ela esqueceu, mas falar a nossa faculdade, né, metodista, né, que é importante falar
um trabalho
também.
Começou como um trabalho de conclusão de curso, mas agora é um livro da Editora Civilização Brasileira, né?
Exatamente, isso. Que é do Grupo Editorial Record. E o trabalho começou lá atrás com um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da metodista. E você perguntou sobre o Hermínio, né? A história do Hermínio com a Clementina, a gente não poderia fazer um livro sem falar com o Hermínio Belo de Carvalho. E até para contextualizar, eu sei que os ouvintes do Travessia já devem estar acostumados com esse nome, um cara muito importante para a música, mas o Hermínio, ele tem uma importância muito grande na música brasileira, produziu Pixinguinha, produziu tanta gente importante, Dalva de Oliveira, se começar a falar, a gente não para mais, né? E a gente não tinha o Hermínio, até meados da conclusão do trabalho da faculdade, a gente não tinha o contato ainda do Hermínio, porque ele vivia fechando a porta na nossa cara, porque ele é um cara já com mais de 80 anos de idade, e que ele estava de saco cheio de jornalista procurando ele para fazer a mesma pergunta todos os dias. Eu ligava lá na casa dele em Botafogo, e como é que você descobriu a Clementina, como é que foi o momento? Aquela mesma pergunta repetidamente.
A descoberta da Clementina acho que foi a grande marca dele, entre tantas marcas que ele teve, mas acho que foi a principal.
Coincidiu com o começo da carreira profissional dele, né?
Uhum.
Sim, exatamente.
E depois que ele virou um produtor pra valer.
Exatamente.
E aí ele dizia não, ainda mais nós somos quatro jovens de São Paulo, que...
Sabe, aliás, vamos citar também, são quatro autores, não são só vocês.
Os outros dois, né? são quem? Os nomes?
Raquel Munhoz e Luana Costa. Também fizeram um trabalho conosco, nós quatro. E aí o Hermínio vivia fechando a porta até que, num dado momento, ele nos recebeu, né? Você até conta rapidamente a história, Jana, que é muito legal.
Eu vou tentar resumir, porque realmente foi ótima mesmo essa história. Durante o TCC, a gente tinha que conseguir falar com o Hermínio, porque ele era uma das principais fontes. A gente sabia dessa importância e também estava tendo uma pressão muito grande também da orientação do trabalho para a gente conseguir... uma entrevista com ele, né? Pelo menos uma entrevista com ele, para aquele livro-reportagem do começo. E aí nós passamos meses em contato com ele, e ele nunca quis nos atender, batia o telefone na cara, né? Sempre muito...
Arredio,
totalmente, né? Demorou muito para conquistar a confiança dele. E aí chegou um momento que a gente estava... uma das vezes que nós fomos para o Rio no começo, fomos o grupo todo para o Rio de Janeiro, para fazer um mutirão no Museu da Imagem e do Som.
Uhum.
E ouvir depoimentos de todo mundo possível, da maior quantidade de pessoas possíveis ali que tinham convivido com a Clementina. E na época eu falei para eles assim, olha, gente, fiquem com a Clementina, João da Baiana, com esse pessoal, vamos fazer uma divisão. E eu vou para cima só de entrevistas do Hermínio, mesmo que não sejam da fase que fala de Clementina, porque a gente tem que descobrir um ponto fraco dele para eu conseguir essa entrevista. E aí, numa entrevista com o Maurício Carrilho, ele acaba confessando para o Maurício Carrilho que ele perseguiu o Pixinguinha por muito tempo para conseguir se aproximar do Pixinguinha. E aí, essa foi a deixa, né? Naquele momento, eu falei, caramba, se ele fez com o Pixinguinha a mesma coisa que eu estou fazendo com ele agora, né, ele não pode me recusar essa ajuda.
Que legal. Aí, e funcionou.
Funcionou. A gente mandou um e-mail super emotivo para ele, enorme. E aí depois
a gente apelou, né?
Mas vocês estavam com uma base boa, um bom argumento, um ótimo argumento, né?
E aí depois desse e-mail, passou alguns dias, ele entrou em contato com a gente. Depois disso, foi sensacional, porque ele deixou todo o acervo dele à nossa disposição.
Que bacana.
E todas as outras vezes que voltamos ao Rio, até para falar de outras coisas e fazer outras coisas, a gente falava com ele mais uma vez. Então, eu acho que a gente deve ter feito umas 20 entrevistas com o Hermínio.
Que sensação.
Toda hora que a gente ia na casa dele, a gente ligava o gravador e aí ele ia conseguindo lembrar de algum detalhe a mais, ou de algum detalhe que ele já tinha, de alguma história que ele já tinha contado, mas aí a gente voltava naquela história e ele conseguia lembrar de mais alguma coisa bacana. Então, o Hermínio meio que apadrinhou toda a pesquisa, né? Da partir dali, ele foi nos ajudando a conduzir tudo.
Que legal.
Ele acompanhou o fato da gente ter esse salto evolutivo de quatro jovens estudantes, pra gente foi aprimorando a pesquisa, ele foi acompanhando o processo, até a gente ter mais aí 5 ou 6 anos de pesquisa, até se transformar nesse trabalho. Então, ele esteve acompanhando todo o processo, nos ajudou do começo ao fim. Então, falar dele é muito importante pra falar dessa biografia e como ela se consolidou.
E a gente vai voltar a falar do Hermínio. Eu queria que vocês falassem um pouco agora, porque acho que é importante a gente fazer a ligação com a canção que a gente viu agora, porque a Clementina ela é muito uma herdeira e uma ligação de uma cultura africana, dos escravizados no século XIX, que traziam essa cultura oral, e ela trouxe não só da família dela, eu queria que você contasse um pouco essa ligação, que é tão importante, que assim, o livro é mais do que um livro sobre a Clementina, mas é um livro sobre história do Brasil, história do negro no Brasil, eu até parabenizo mais uma vez vocês pelo livro, que é muito interessante, eu queria que vocês contassem um pouco essa história da ligação, da importância da Clementina nesse sentido.
Bom, a Clementina ela era neta de escravos, né? Se a gente for traçar a origem dela, a Clementina nasceu em Valença, que é interior do Rio de Janeiro, que é uma região ali do Vale Cafeiro ali, né? Ali sul é considerado do sul do Rio de Janeiro, considerado também Vale do Paraíba e Fluminense, uhum. A extensão do Vale do Paraíba. E a Clementina, a gente descobre pela história dela que ela é neta de escravos e ela era filha já de dois negros que já vinham ali depois do ventre livre e eram negros livres, né? Mas a gente consegue descobrir, e aí uma das coisas mais legais, a gente se orgulha muito disso, né? De trazer a origem da Clementina e falar um pouco da origem dela em relação a esse disco que a gente ouviu a música agora, Canto 1, do Canto dos Escravos, porque a gente descobre por fontes diversas que a família da Clementina, ela vem, os avós dela possivelmente nasceram ali na região do garimpo em Minas Gerais, naquele ciclo do garimpo, ali no século XIX, e o disco, o Canto dos Escravos, ele é um apanhado de viçungos, né, cantos de trabalho, dos negros escravizados nessa região de São João da Chapada, Diamantina, Minas Gerais, e que são colhidos pelo linguista Aires da Mata Machado Filho, que fez um livro chamado O Negro e o Garimpo, em Minas Gerais, que deixou os produtores lá da Eldorado tão empolvorosa que eles resolveram fazer esse disco em 82 e chamar Clementina, foi o primeiro nome que veio à mente. Depois o Vives até citou Tia Doca e Geraldo Filme também, que são outros nomes que fizeram o disco. E a Clementina, ela já estava muito velha naquela época, ela tinha 81 anos, e ela não conseguia mais ler direito, ela não conseguia se concentrar muito bem na leitura. E quando alguém puxava o canto de trabalho para ela cantar, ela lembrava de cabeça. E aí vem toda a história que a gente conta no livro, da oralidade, desse patrimônio imaterial, que é a coisa que o negro leva muito, que é a cultura oral, como é que ele lembrava dessas coisas. Porque os avós, ela ouvia os avós cantando, a mãe cantava muito ali na beira do córrego, lá em Valença, esses cantos de trabalho, esses viçungos. Então a gente traça todo o perfil da Clementina em cima desse apego dela à oralidade, o que é muito interessante.
E é de arrepiar essa coisa de que no final ela estava cantando algo dos antepassados dela, coincidente, né?
E provavelmente ela não tinha noção disso. Né?
Era uma coisa natural para ela.
Ela não sabia que ela estava cantando provavelmente um canto que o avô ou a avó entoou enquanto trabalhavam na mina de diamante. Isso é muito lindo.
É
de arrepiar. Né? Muito lindo.
É totalmente oral, porque os negros não tinham oportunidade de ir para a escola, né?
Exatamente.
Então a força que isso tem, né?
De documentar, não tinham como, né?
É fantástico.
E aí também a gente até chama muita atenção quando a gente toca nesse assunto, na importância que tem que ser dada para essa cultura oral, né? Porque a grande maioria da população brasileira, o maior conhecimento que existe cultural no Brasil vem dessa raiz.
Exato.
Né? Vem dessa raiz da oralidade. E ela é subestimada. Né? É um documento histórico, cultural, totalmente subestimado no Brasil.
E a Clementina Jesus é um dos principais elos de ligação com esse passado cultural. Sim. Que nós desprezamos por tantas gerações.
Exato.
E agora a gente vai ouvir Clementina cantando Iaô.
Aqui quando o terreiro apelou ali, faz inveja esta gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro apelou ali, faz inveja esta gente que não tem mulher. Jabutá de preto velho, há uma festa de aô. Jabutá de preto velho, há uma festa de aô. Tem negra de Ogum e Oxalá e Iemanjá. O camba de Oxóssi é caçador, ora viva Nanana Namorucu. O camba de Oxóssi é caçador, ora viva Nanana Namorucu. Iô, 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 no terreiro de preto velho, iaia, como sarava. A quem, meu pai? Xangô. Como um saraba, a quem meu pai? Tiago, aqui quando o terreiro apelou a dia, faz inveja esta gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro apelou a dia, faz inveja esta gente que não tem mulher. jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Tem jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Tem negai de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, o camba de Oxóssi é caçado, ora de Paraná, na Namorocô. O camba de Oxóssi é caçado, ora de Paraná, na Namorocô. Iô, iô, iô. Vamos saravá, aquele meu pai, chegou no terreiro de preto velho, ia, ia. Vamos saravá, aquele meu pai, chegou.
E a o samba ancestral de Pixinguinha, que ficou famoso na voz de Clementina, e que e na verdade é um samba feito com letra e música do Pixinguinha, que é uma característica peculiar. O Pixinguinha geralmente só fazia música, e que tem várias referências a Umbanda, né? A Clementina gravou no disco Gente da Antiga, de 68, que ela fez junto com o Pixinguinha e com o João da Baiana, que é um dos fundadores do samba, como a gente conhece, né? Aliás, como a gente conhece, não, mas lá nos primórdios, o João da Baiana era um dos grandes nomes. É interessante que na orelha do livro de vocês, inclusive, o Luiz Antônio Simas, ele fala algo muito importante, que teve um fenômeno, a gente acabou, inclusive, o programa da semana passada foi o programa sobre o Noel Rosa, que é o cara...
Exatamente
que,
isso,
O cara trouxe a classe média pro samba nos anos 30, que é um fenômeno da branquização do samba ali nos anos 20 e os anos 30. Especialmente quando o Estado Novo do Getúlio Vargas meio que abraçou o samba então era coisa de vagabundo, proibido, ele colocou isso como um símbolo nacional e a partir daí o samba foi, entre aspas, hypado, num jargão moderno agora. Fala um pouco da gente... O que a Clementina representou em relação a essa branquização, né? Porque ela ela voltou a representar um pouco do negro no samba, né?
Ela é meio que símbolo do resgate, né? É como se ela levasse a gente de volta aos primórdios da música popular brasileira. Que até a gente pode ir muito além do samba nessa questão. Né?
Outros ritmos que a gente já ouvia.
Muitos outros ritmos de cultura popular, né? A maioria deles no Brasil tem uma ligação forte com a África, né, com os cantos trazidos da África, com todo o sincretismo que houve dessa grande população que veio escravizada. Então, ela meio que nos transporta para um passado ancestral da música brasileira. Né?
E a partir desse resgate também, todo mundo quis passar a gravar com Clementina, né? Ou, por exemplo, a Clara Nunes, que é um programa que a gente, inclusive, tocou no último programa, ela teve um momento forte da Clara Nunes muito associado à Umbanda, muito associado às músicas negras que vêm a partir desse resgate. E não só ela, né? Bete Carvalho, tantos outros que fizeram isso, né?
Que tem essa questão da religiosidade que é importante também, né? Essa coisa dessa cultura trazer também essa coisa espiritual também.
Né? A Clementina, ela tocava muitas pessoas, né? Ela era vista... Tem muita gente que falou em entrevistas para nós que ela era vista como uma espécie de entidade. Ela tinha... transmitia uma força que ia muito além da produção artística dela. Né? Como se explica isso, a gente não sabe. Deve ser uma coisa muito forte, tá, né? Devia ser uma coisa muito forte, estar tá de frente para ela ali e vendo ela cantar.
O Paulo César Pinheiro, que foi companheiro da Clara por muito tempo, e é um dos maiores compositores de samba do país, ele fala isso, que a Janaína citou, que via ela como uma entidade sempre que ela pisava no palco. A Bete Carvalho, que a gente entrevistou, disse que começou a fazer samba por conta da Clementina. Então tem vários elementos desse. Mas eu queria falar só uma coisinha, situar um pouquinho a Clementina nessa linha evolutiva da música brasileira, que é muito legal também. Porque a Clementina ela surge num contexto ali, de metade dos anos 60, que você começa a ter um encontro ali do morro, do samba do morro, com os intelectuais e o pessoal da Zona Sul. Que é o momento que o Zi Cartola, o bar que o Cartola e a Dona Zica fizeram, criaram, é um momento que também tem tudo a ver com isso. Então a Clementina surge na esteira disso... ela surge ali vamos dizer um movimento, porque né, era muito espontâneo, mas a gente pode citar Paulinho da Viola, que é um cara que mesmo 40 anos mais novo que a Clementina, surgiu junto com a Clementina no musical Rosa de Ouro.
Só surgiu pro mercado, isso, digamos assim, mercado, né? Porque a Clementina tava lá desde, né?
Elton Medeiros, que também estava com o Paulinho da Viola e Clementina. Elton Medeiros, grande compositor.
Grande
também,
parceiro grande do Cartola.
Isso. E o Zé Cat, que a gente cita muito no livro. Até, eu não lembro quem falou pra gente que a gente cita muito o musical Opinião, que é um musical muito importante pra entender.
Porque... fala toda hora do Opinião aqui.
É, então. Mas o Opinião e o Roda de Ouro, eles estavam ali juntos, ali, e eles eram diferentes.
Quase ao mesmo tempo.
Eram bem simultâneos e o Roda de Ouro não tinha essa verve política muito clara, porque ele queria resgatar o samba do morro e o samba das origens, e a Opinião era totalmente político, né? Mas eles têm muito a ver, o Zé Cat, que é um expoente do Opinião, ele também ele é um dos nomes que esse samba dos anos 60, que era um samba... Eu brinquei numa outra entrevista que os anos 60 foram uma época meio iluminista da música brasileira, porque ele faz com que o samba, como foi falado aqui, é o principal, o momento que representa o contraponto a esse processo de embranquecimento do samba. Você sai de cena o samba-canção e entra de volta o samba como se conhecia lá atrás, e aí o Paulinho, o Elton e a Clementina são os nomes mais relevantes desse movimento que a gente fala. Não é bem isso, mas era mais ou menos essa cena, vamos dizer assim. E a Clementina é isso. A Clementina, ela se destaca porque ela era uma mulher negra e ela trazia mais acentuadamente do que o Paulinho e o Elton, ela incorporava esses ritmos africanos à música dela. De uma forma muito forte, muito característica. A Clementina, ela surge pro mercado, né, pra cena, no Roda de Ouro, cantando Benguelê, que é outro samba, a exemplo de Aô que a gente ouviu, também é um samba ancestral que também o Pixinguinha fez, que é um samba carregado de referências de matriz afro-brasileira. Então a Clementina lá surge para a música, imagina, o que, que era? Anos 60, Botafogo, Teatro Jovem, e aí de repente aparece uma mulher negra, uma senhora já de 63 anos, cantando Benguelê.
E o momento que ela canta Benguelê realmente chocou. Mesmo
no primeiro episódio do Rosa de Ouro, né?
Do Rosa de Ouro. Porque até antes do Rosa de Ouro, ela fez um show antes do Rosa de Ouro, que era o Menestrel, né? que era uma tentativa de fazer um contraponto entre música popular e erudita. Mas o Benguelê realmente era chocante. Se você pega todas as críticas, né, do Rosa de Ouro e do Menestrel, os críticos, eles se rendem a essa música, que é o momento que ela surge no palco.
É. E é interessante isso, porque ela tinha uma voz rasgante, né? A voz dela era uma voz muito tornituante e ela não era típica, né? Não tinha
era domesticada, não era parecida com as coisas.
Totalmente fora do contexto dos padrões mercadológicos.
Exato.
Totalmente fora.
Tem uma história muito legal que é justamente sobre isso. A Clementina ela tinha uma formação tão empírica, né, musical, que contava-se, isso em entrevistas foi relatado pra gente, que o único violonista que conseguia acompanhar ela e entrar no tom certo, porque a Clementina entrava no tom que convinha, e o único cara que conseguia acompanhar ela exatamente e pegar no meio do caminho a música era o César Faria, que é pai do Paulinho da Viola. Um cara que tava nesse musical.
Tava acompanhando, né?
Isso. Aliás, ele conseguia.
Contextualize um pouco pra gente o Rosa de Ouro. A gente já falou bastante aqui.
É
bom começar ali do começo, né?
O Rosa de Ouro foi o seguinte. O Hermínio Belo de Carvalho, ele conhece a Clementina de Jesus numa tarde de agosto, lá na Igreja da Glória, no Rio de Janeiro. E aí ele é um cara cheio de ideias, um cara muito ativo. Ele resolve criar um musical pra resgatar várias figuras do samba. E ele faz um musical, uma coisa meio retrospectiva. Então, ao longo do musical, ele coloca slides. E você imagina, em 65, é uma inovação imensa no musical, né, na cena teatral.
Não contava com a praga do PowerPoint.
Não tinha.
Ele pegava, ele mostrava slides com fotos do senhor, de todos os caras ali dos anos 20 e 30 que ajudaram a formar Noel Rosa, Almirante... E aí, entre uma apresentação e outra desses rostos e dessas histórias, ele coloca ali as músicas do musical. E aí, o musical tinha Clementina de Jesus como o grande destaque, por assim dizer. Tinha uma equipe ali de 5 músicos, de sambistas do morro, que ali estavam tendo o primeiro contato com a cena teatral.
Uma,
né,
tentativa de representar as escolas, né?
Também, isso,
cada um. Tinha, representando uma escola de samba.
Jair da Portela, Anescarzinho do Salgueiro, aí tinha o Paulinho da Viola, e tinha o Nelson Sargento da Mangueira, e tinha mais um nome que é o Elton Medeiros.
É o Elton Medeiros.
Né? Esses 5, eles eram os crioulos, né? Os 5 crioulos, como se chamava.
E era uma tentativa, então, de contar a história do samba. Uma classe média que sabia o que era o samba ali, mas...
O show, ele é muito didático. é quase uma aula sobre samba, né? Além dos slides, tinham uns pedaços de depoimentos também, né? De pessoas
que tinham um outro nome ainda. É, esqueci, Araci Cortes.
Foi uma coisa de gênio do
Araci
menino.
Cortes, é verdade. É. Já era de elite, era... né?
É. Ela foi uma cantora da época do teatro de revistas, anos 30, 40. Tava num asilo. Então o Hermínio Belo de Carvalho resgata ela para dar um tom mais palatável para a classe média e para conseguir reunir todo mundo naquela salada. E acaba sendo um musical de muito sucesso que ficou em cartaz no Rio de Janeiro por um ano.
Maravilhoso. É. E eu acho que também uma tentativa de chamar público, né? Isso. Porque daquela turma toda do elenco do Rosa de Ouro não existia ninguém conhecido pelo público. Ninguém conhecia Paulinho da Viola, não existia. Elton Medeiros era... Ninguém, todos eram desconhecidos ali. Então, muita gente foi pro Rosa de Ouro, foi assistir o Rosa de Ouro pra ver a Araci de novo.
Uhum. Né, e teve várias brigas dela, né, com a Clementina e tal.
Ela, Araci, ela tem uma personalidade muito forte. E aí, em algum momento ali da temporada, elas brigaram algumas vezes, né? Tem alguns relatos de desentendimento entre as duas.
E uma era o contraponto da outra, né? A Araci era uma mulher branca, com um canto lírico... que vinha do teatro de revista, e a Clementina era uma senhora negra do subúrbio, que tinha uma
empregada
voz
doméstica.
Grave, ex-empregada doméstica. Então elas tinham brigas até por diferenças de personalidade e estilo também, né?
Mas imagina a importância de ter uma pessoa como a Araci Cortes no mesmo palco e dividindo aquele momento com a Clementina, né?
Era a chancela que precisava, né?
E era uma professora para a Clementina. Tem alguns depoimentos que a Clementina diz que a Araci falava para ela como se portar no palco, que passava muita segurança para ela, você faz assim, você faz... Então, eu acho que foi meio que um presente de Deus ali na hora também para a Clementina ter uma pessoa tão segura, tão experiente de palco como a Araci do lado dela.
E o Rosa de Ouro, ele marca isso, ele marca o samba voltando a figurar ali na agenda cultural do carioca, né? O samba, a gente fala muito que em 65, quando estreia o Rosa de Ouro, a gente tinha a Bossa Nova já ainda em evidência, mas tendo uma queda,
começando,
né?
Começando a cair,
né? Porque o marco dela é 59, ela cresce muito, depois ela já tem um leve declínio. E a Jovem Guarda estava surgindo ali. A Jovem Guarda estava muito forte em 65. Então, o que, que era o Roda de Ouro? O pessoal que era saudoso, já existia saudosismo com samba, porque já estava tendo muita Jovem Guarda, muita Bossa Nova. E cadê o samba do morro, o samba que a gente conhecia? E o Roda de Ouro chega ali para marcar e também para estabelecer ali a carreira desses músicos. O Paulinho da Viola, não precisa nem falar o que, que ele se tornou depois do Roda de Ouro. A Lisete Cardoso, que era divina... Ela, vendo Rosa de Ouro, ela resolve gravar samba. Então, assim, ela se apaixona, ela resolve gravar o Elisete Sobe o Morro, que é um LP fundamental para entender a história do samba. Então, o Rosa de Ouro ele é muito importante por vários aspectos, e essa coisa de marcar a volta do samba, a agenda cultural, recolocar o samba no cenário é uma coisa muito importante.
E é aí que a gente consegue contextualizar, então, a importância da Clementina, né? Ela pode ser uma importância nem tão evidente assim como parece, mas ela se coloca no momento fundamental do samba para recuperar suas origens, né? Uhum. E agora a gente vai ouvir Cangoma Me Chamou.
Yeah.
Cangoma Me Chamou, uma canção que é um jongo do primeiro LP de Clementina, que tem tudo a ver com o grito dos negros alforriados. Primeiro, eu pergunto para vocês, Janaína e Felipe, o que é um jongo? Explica pra gente.
Jongo é também muitos chamam de caxambu também, né? É um tipo de canção da cultura popular, né, de origem afro-brasileira. A gente pode dizer que também é um das matrizes do samba, né, como o samba de roda e como tantos outros cantos também que traz a percussão forte, né, a mistura de tudo isso, surgiu o samba. O jango é uma canção que se canta numa manifestação religiosa, mas ela não é tão religiosa assim, porque ela também tem um lado profano, né? Eles cantam canções que têm letras religiosas, ficam todos em roda, num círculo, né? E o ponto do encontro deles no meio do círculo é com a umbigada. Eles selam isso com a umbigada. Então,
a umbigada que era uma coisa erótica, né? Tinha uma conotação erótica.
Totalmente,
né?
Com uma conotação totalmente erótica.
Se alguém disser pra você que fala, não, hoje a música é muito vulgar, né? Bom mesmo era o samba antigamente, não confie, porque não era bem
e
assim.
E é muito lindo, porque com canções totalmente religiosas também, com canções com profundo teor religioso, né? Sempre invocando santos da Igreja Católica, né? Então é.
E isso também remetia então aos escravos que vêm da infância dela, né? Que é aquilo que a gente estava explicando de passa de mãe para filha, né? Como é que foi o começo da vida da Clementina? Ela nasceu lá em Valença, né? No Vale do Paraíba, como vocês falaram, e depois ela migrou cedo para o Rio de Janeiro, né?
Ela nasce em 1901, então é o primeiro, vamos dizer que também é o segundo, né? A controvérsia, o segundo ano do século. E ela nasce em Valença em 1908, a família dela vai toda para o Rio de Janeiro, e a gente conta no livro, tem uma contextualização bem grande em relação ao que era o Rio daquela época, a reforma urbana do Pereira Passos, aquela coisa até bastante higienista, né?
Exato.
E aí ele começa aquela coisa de alargamento de avenida, inspirado no prefeito de Paris, e aí começa a jogar toda a população negra, e que era filha de escravos, né? A população toda vai se abrigar nos morros. E a Clementina chega justamente nesse ano, que é o ano que ele dá cabo nessa reforma. E a família da Clementina, sem ter aonde se inserir nesse espaço, no centro do Rio de Janeiro, que naquela época nem havia direito à Zona Sul, né? Era o centro do Rio.
Era um fazendão, né?
Era um fazendão. E sem ter onde se inserir nessa lógica urbana, a família da Clementina vai morar primeiramente em Jacarepaguá. E a gente conta, o que a gente consegue, porque isso também é muito legal contar. Dado o abismo de informações que a gente tinha lá atrás, na época da faculdade, em relação ao nascimento da Clementina e a primeira aparição dela num jornal, porque, né, todo biógrafo, a gente se aproximou muito de vários biógrafos para poder fazer o trabalho, somos inexperientes, a gente tinha que admitir isso e procurar ajuda, e eles falavam assim, olha, você tem que procurar primeiro em jornais, e os jornais eles dão o primeiro suporte a uma pesquisa. A gente não achava nada.
Não tinha, né?
Ela tinha 1901 até dezembro de 64, que foi quando ela aparece numa notinha de jornal para cantar no O Menestrel, que é um musical antes do Roda de Ouro, você tinha um completo vazio, ela não era uma figura pública, evidentemente.
Como a grande maioria dos brasileiros, não aparecia no jornal. Né?
E diferente de todos os biografados, né? Comumente, exato, você vai biografar o cara já aparece lá no jornal.
Porque ela tem essa característica de ter sido descoberta sexagenária já, né? Exato, né?
E aí a Clementina, e aí a gente conta que ela, quando ela era criança, e aí a gente vai tentando pegar o máximo de informações possíveis sobre a vida dela, e o que a gente não consegue preencher, a gente contextualiza para poder dar uma satisfação pro leitor, para ele poder entender a história dela e a história do samba e do Brasil, do Rio de Janeiro, naquele momento. A gente consegue descobrir que ela participa, ainda jovem, de folguedos de Natal, né, que eram manifestações religiosas também.
Muito
que
parecido
eram
com Folia de Reis, mais conhecido aqui.
E aí ela participa disso, ela depois, já um pouco mais jovem, é chamada pelo Heitor dos Prazeres, que é um personagem fundamental também na história do samba, um cara que ajudou a fundar várias escolas de samba, um cara que era também pintor, ele era compositor, era amigo ali do pessoal. Ela é chamada pelo Heitor dos Prazeres para ensaiar as pastoras dele, né? Porque também tinha muito isso na época, né? As pastoras, né? O pessoal tinha as meninas que cantavam e tudo mais. E a Clementina ensaia essas pastoras e depois ela cresce, e aí com mais ou menos uns 25 anos ela se aproxima do Paulo da Portela, que é um cara que, como ela, também veio de fora do Rio de Janeiro e se instalou ali no subúrbio, né? Também é um cara que a família veio de outra cidade e se instala onde dava para se instalar. No caso do Paulo da Portela foi em Oswaldo Cruz e no caso da Clementina, Jacarepaguá. E a Clementina, já morando ali, saindo de Jacarepaguá, indo morar na região ali do Sampaio, que é essa região de Oswaldo Cruz, conhece o Paulo da Portela e aí eles estão juntos no momento, olha que legal, o momento que a Portela nasce. Então isso, não há registros da Clementina estando lá na ata dos fundadores da Portela, mas a gente tem várias evidências, a gente coloca tudo no livro, que ela estava ali nos blocos que fundaram a Portela, era amiga do Paulo da Portela, depois... Até para comprovar essa relação, a Clementina grava um monte de coisa do Paulo da Portela ao longo da carreira.
Então ela até resgata muita coisa do Paulo da Portela. Exatamente. Que a pessoa não conhecia. É.
E depois que ela casa, ela muda para Mangueira.
Exatamente.
Ela tem essa mudança.
Ela não se muda.
Ela se muda de escola. Isso é um erro que eu costumo fazer.
Ela não muda fisicamente. Ela muda o time.
Eu achei que fossem as duas coisas.
Não. Ela vai morar num engenho novo, mas aí não é na Mangueira, é outro bairro. E a Clementina, e aí o pessoal fala muito isso, né? A escola de samba é que nem time de futebol. No caso da Clementina, ela deixa ali a Portela, conhece o Albino Pé Grande, que vira o companheiro dela por mais de 20 anos.
Era bem mais novo que ela, né?
Sim, sim. E o Albino, ele tinha um dos irmãos dele, o 1600, era um dos fundadores da Mangueira. Então você imagina como o Albino Pé Grande era envolvido na Mangueira. E a Clementina acaba indo para lá nos anos 40. Aí a Clementina já tinha lá quase seus 40 anos, e lá ela conhece todo mundo que ela depois veio a gravar junto, Nelson Cavaquinho, Cartola, toda essa turma aí, o Carlos Cachaça, que grava até um disco com ela. O Carlos Cachaça foi o último fundador vivo da Mangueira, ele morreu em 99, tinham morrido todos os outros antes, né? E a Clementina tá ali na Mangueira, começa a gravar com o pessoal da Mangueira. E até eu esqueci de falar antes, nos anos 20 e 30, a gente tem relatos também do Noel Rosa falando que conheceu a Clementina nos anos 30 e ele até falava, aquela voz, né? Ele se referia a Clementina dessa forma, tem depoimentos que contam isso. Então assim, olha só, a Clementina...
E relatos também da Clementina frequentando a casa da Tia Ciaça.
Sim, é verdade. Ela estava em todos os lugares, ela estava
anonimamente.
Exato.
Por causa dessa relação com principalmente com o Heitor. Né? Então, o Heitor,
explique o que é a casa da Tia Ciaça, para quem não conhece aqui.
O Heitor, ele era muito bem, ele transitava muito entre todos esses núcleos, né? Entre esses grupos que faziam samba no Rio de Janeiro. Né? A casa da Tia Ciaça ficava no centro do Rio de Janeiro e o Paulo da Portela, Clementina, ficavam na zona norte, no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas eles frequentavam, entre grupos, eles frequentavam os lugares. A casa da Tia Ciaça é onde a gente tem a maioria dos relatos do surgimento do samba.
É onde tudo acontecia.
Onde,
né?
Tudo acontecia.
É uma das tias baianas lá, exatamente, que trouxeram essa coisa do rock. Você se encontrava lá. E o Donga frequentava, é de onde teria, sim, saído o pelo telefone, o primeiro samba.
Frequentava o Donga, o senhor. Próprio Chininha, o senhor, o João da Baiana, né? E as tias baianas trouxeram como manifestação popular ancestral delas o samba de roda. E aí a gente já tem mais uma mistura aí, que a gente, né, se a gente for investigar a origem do samba, é muito impossível você saber se ele vem mais do jongo ou se ele vem mais do samba de roda, é bem difícil. Era um caldeirão ali de manifestação popular que sai uma algo que a gente chama de samba depois.
E que é interessante a gente pensar que, nossa, mas ela estava em todo lugar, mas é tudo no centro do Rio de Janeiro ali, tudo bem que ela morou em Jacarepaguá, mas quando você ia para o centro, o Rio de Janeiro é uma cidade pequena.
Exato,
né?
Exato.
Então, né, o João da Baiana deve ser uma figura meio conhecida.
Ela
tal.
Ela estava em todos os lugares, em muitos lugares, mas era fazendo parte do mesmo grupo, né, do mesmo grupo social, vamos dizer, sim, assim. Né, a gente pode avaliar dessa forma. Então era muito fácil mesmo que isso acontecesse de forma natural.
Não, e aí a gente até pode trazer o seguinte fato. A Clementina, depois de conhecer Noel Rosa, depois de frequentar Mangueira, tudo isso, ela não consegue, evidentemente, por N motivos, se inserir numa lógica de artista, né, musical. Ela cantava nos carnavais com a Mangueira, ela estava sempre ali nos carnavais curtindo com a Mangueira. E aí a Clementina, o que, que ela faz? Ela tem que sobreviver, né? Ela tinha duas filhas, né? E a Clementina, ela tinha que sobreviver e ela acaba trabalhando aí por anos como empregada doméstica. E quituteira, ela também era quituteira, enfim. E ela tinha que fazer algo para poder se sustentar, né? Ela não conseguiria viver da música só muito depois, em 64. E vem a história que é o prólogo do livro, né? ela consegue, levada pelo Hermínio Belo de Carvalho, começar a carreira artística dela, primeiro com o musical O Menestrel, depois o Rosa de Ouro, e aí depois tem essa música que foi tocada agora, O Cangoma Me Chamou, que é uma música do primeiro LP dela. Então o Hermínio Belo de Carvalho, depois do Rosa de Ouro, fala assim, agora vamos gravar um LP seu, um LP só dela, né? Só ela. Imagina o que, que era o impacto disso também, um LP com músicas escolhidas por ela e pelo Hermínio Belo de Carvalho. E aí ela acabava escolhendo músicas que vinham lá da tradição oral dela. Tem Jongo, tem Curima, e é um disco muito rico. E tem vários sambas muito legais também, muito interessantes. Então, esse é um LP que ele acaba sendo lançado em 66, né? E aí já vem na esteira dessa carreira dela, ela já... Depois desse LP, grava mais 10 discos, enfim, a carreira dela acaba tendo um norte, né?
Vocês contam também que a patroa dela, quando era empregada, não gostou muito da ideia.
Não gostava,
né?
Que ela cantasse muito, lá
fosse meio piada, serviço, dela, né?
Não, inclusive a patroa dela, a gente só tem o primeiro nome dela, que ela era Glória, né? Fizemos até uma empreitada para tentar localizar.
Era no Grajaú, né?
Grajaú, exatamente. Tentamos até localizá-la, algum herdeiro, e não conseguimos. Foi até uma pena, mas era muito difícil você conseguir localizar uma patroa.
Não,
né?
Não tem registro, não tem nada. Vocês até discutem isso no livro.
A gente fez até um esforço sub-humano para conseguir, porque mesmo só com o nome e o bairro, a gente tentou só com o nome e o bairro. A gente fez centenas de cartazes lambi-lambi.
Ah, sim? Nossa, que coisa!
E saímos pelas ruas do bairro dias e dias e dias colando aquilo em todos os lugares, poste, ponto de ônibus, comércio todo, até bater de porta em porta nas casas que a gente via, que era mais antiga ali, que podia...
Que coisa, gente! Que trabalho jornalístico ficou... maravilhoso! Parabéns!
A gente ficou dias e dias e dias procurando a dona Glorinha. E muita gente adicionava no WhatsApp para dizer que amava a Clementina, mas nunca ninguém conseguiu dar nenhuma informação contundente sobre a paradeira da família. Investigamos na igreja também, que tem uma igreja lá que era frequentada, bem tradicional no bairro. E aí, na tentativa ali de pegar todas as mulheres chamadas, que tinham Glória no nome, né? Maria da Glória, Glória, qualquer pista... E tentar, pela idade, descobrir se aquela pessoa era a patroa da Clementina. Então, missa de sétimo dia, batismo, né, de crianças que nasceram num período de 30 anos. Era muito tempo, então foi muito documento da igreja. E mesmo assim, a gente chegava nos nomes e não conseguia localizar ela.
Mas, imagina a dificuldade, né? A gente tentar localizar uma mulher que foi patroa da Clementina na década de 40, 50, 60, e a gente só tem um nome. Então, isso foi bem difícil. É. Agora, ela tirava muito sarro da Clementina. E aí tem até elementos aí de racismo, de exploração. Sim. E tudo mais. Porque a Clementina contava em depoimentos que a Clementina cantava, né? Como muitas empregadas fazem, né? Cantava na casa e a patroa dizia, você está cantando ou está miando? Então, desde o começo, a relação das duas era numa situação de, olha, ela duvidava que a Clementina ia se tornar cantora. Que a Clementina ia algum dia viver disso, né? E isso aconteceu. E a gente conta no livro que a Clementina depois soube por outra empregada da casa que os olhos da patroa quase saltaram da órbita assim que ela viu no jornal a seguinte nota, em dezembro de 64... A nota, pastora da Mangueira Clementina Jesus vai se apresentar no Teatro Jovem no dia 8. Então, assim, como, né? A patroa deve ter pensado, como assim ela conseguiu isso, né? E antes a Clementina tinha pedido demissão.
Pedido férias, né?
Pra poder se dedicar à carreira, que tava começando, que era apenas uma promessa. E a patroa fez troça também, falou, não, que isso, nunca vai ser cantora, né? Então, esses elementos também são interessantes pra gente observar como se dava a relação também naquela época.
Os elementos mais, né? Da sociedade do Brasil que a gente nunca vai fugir nessas situações.
E é muito curioso também, a gente tem que lembrar disso, que os depoimentos da Clementina se referindo à família eram depoimentos super carinhosos, né? Então, é aquela coisa ali, você passa por várias situações de preconceito, por várias situações de racismo, mas
mesmo assim,
ele não conseguia enxergar isso. Ela se considerava da família, achava que eles eram patrões maravilhosos, que pagavam
poder,
o salário no dia certo, que deixavam ela embora mais cedo. Então, ela dá depoimentos super carinhosos da família.
É onde o Gilberto Freire encontra o Sérgio Buarque de Holanda.
Exatamente, é bem por aí.
Enfim, e agora a gente vai ouvir Vai Saudade.
Vai Saudade,
dizer aquela ingrata. Não me interessa mais viver assim. Fui tão castigado e confesso que chorei. Me arrependi do mal que lhe causei.
Vai, saudade, vai dizer aquela ingrata.
Vai Saudade, um dos sambas que Candeia gravou especialmente para Clementina, ali na primeira canção do LP, Clementina, Cadê Você? Queria perguntar para vocês dois, assim, o que fica da Clementina, né? Tipo, ela acabou morrendo acho que em 87, né? Uhum. Ela já tinha mais de 80 anos. O que fica, qual é a grande representatividade dela na música brasileira até hoje?
Eu acho que ela foi, mais do que ninguém, uma grande expoente dessa coisa da cultura oral, né? Você pegar, você tentar traçar ali todos os artistas brasileiros que beberam dessa fonte da matriz afro-brasileira, a Clementina talvez foi a que manifestou isso de uma maneira mais clara. Então, ela cantava cantos de trabalho que eram realmente cantos de trabalho ali dos antepassados dela. Então, a cantora que talvez fez isso da forma mais clara e objetiva foi ela. E incorporou isso à música popular. Então, ela gravou com Milton Nascimento, com Cartola, com Paulinho da Viola, com João Bosco, com toda essa gente, com Clara Nunes. E com toda essa gente que estava ali trazendo ela para o cenário musical, uma mulher que era neta de escravos e que fazia esse resgate, essa incorporação de elementos afro-brasileiros à música brasileira, ao samba e à música brasileira de uma forma geral. Então, a lição que a gente pode tirar é que ela não pode ser esquecida, né? A Clementina de Jesus não pode ser esquecida por tudo que ela representou ao samba. E a condição dela como mulher negra, também traz uma coisa mais importante à discussão. A Clementina, como foi falado no início do programa, ela trazia um contraponto a tudo que havia na música brasileira na época. Então, assim, ela tinha voz grave e o que se tinha na época eram cantoras com a voz lírica, a voz bem suave. Ela tinha uma aparência que também talvez não agradasse ali a classe média.
Não era o padrão que se tinha no mercado na época, pelo menos.
Era o padrão, né? Uma cantora negra e idosa. E as próprias músicas dela, ela grava um disco inteiro, que é o Canto dos Escravos, né? Com também a Tia Doca e o Geraldo Filme, um disco só com voz e atabaque. Então, assim, várias coisas que fogem assim do padrão brasileiro. Então, a lição que fica também é isso. Dá valor para uma artista que teve um traço muito genuíno, muito peculiar e que não se vê muito, né? A gente vive discutindo, né? Eu, a Janaína, a Raquel, a Luana também. Quem que você tem hoje em dia que talvez percorra esse mesmo caminho, esse mesmo traço afro-brasileiro é difícil, né?
É tão genuíno que a gente não consegue, por exemplo, pensar em uma cantora que usou a Clementina como referência e seria uma herdeira referencial.
Uhum, uhum. Né? Eu também não
então,
vejo.
Esse legado, se a gente for pensar nesse legado mais prático, né, de pensar assim, ah, cantora tal bebeu da água da Clementina e faz algo parecido com ela, a gente não consegue pensar numa cantora no Brasil que tenha...
Você tem a Lia de Itamaracá, que é com a Ciranda lá em Pernambuco, que talvez um pouco também tenha a ver com isso, uma cantora que pega toda uma cultura bruta, né, e traz isso para o cenário, mas ela não teve...
Não teve a referência da Clementina, né? Ela Sim. não se referenciou na Clementina.
Mas talvez a descoberta dessas cantoras aí também tenham se inspirado um pouco na descoberta do Hermínio da Clementina. Assim, olha, tipo, muita gente deve ter ficado mais de olho depois da Clementina.
Sim,
assim, gente, muita coisa...
aguçou a sensibilidade das pessoas.
Que é o que você falou, Janaína, quando você chegou, fazendo quantas pessoas devem estar aí que não, quantos talentos aí desconhecidos que não tiveram oportunidade, não tiveram Hermínio Belo para descobrir lá na Taberna da Glória, né?
Quantos tipo... talentos ainda estão por aí?
Exato,
que não,
exato.
Que não serão, né, descobertos, que não terão a oportunidade de mostrar essa arte tão pura brasileira, né?
E quanta coisa se perdeu por conta da oralidade que fica ali, né? Quanta
pois
coisa
é,
genial
é.
Que a gente deixou de descobrir. Né?
A gente estava até falando disso também, pensando no trabalho que o Mário de Andrade fez também
pois
com
é.
As missões de resgate da cultura.
E de registro,
cantos,
né?
De registro. Porque isso é. Se você vai nos mesmos lugares que ele coletou aqueles cantos, hoje você já não encontra quase nada da forma como ele coletou. Então existiu toda uma trajetória aí de alterações, de mudanças, que é normal acontecer, mas que a gente tem um vácuo de pesquisa
sim,
ali.
Sim.
A gente não sabe como era, para onde foi, quais foram as influências.
E a Clementina era o gravadorzinho do Mário na cabeça dela, né? Porque ela trouxe na cabeça, ela não precisou.
Passou a vida.
Memória é uma questão crônica do Brasil, né? Um problema bem que a gente tem em grande, que é não só da tradição oral, a gente fala muito da Carmen Miranda, das coisas dos anos 30, aqui todos os programas de rádio que foram a base da sociedade do Brasil, da comunicação do Brasil dos anos 20 e 30, não tem nenhuma gravação,
tudo
nenhuma em lugar nenhum.
Tudo estucateado.
É, então, o que foi gravado se perdeu. E a gente não tem nem isso, então você imagina registros e tradições.
Coisa quando não existia o gravador.
E a gente está falando de uma história muito recente.
É né? Impressionante isso.
A gente
está
falando de uma história muito recente que fácil de ser guardada, né? Um acervo que está na mão, que era para estar na mão.
Exato.
Bom, gente, agradeço demais a presença de vocês aqui, então, para falar desse livro da editora Civilização Brasileira. Quelé, A Voz da Cor, a biografia de Clementina de Jesus, que era conhecida como Quelé. Janaína, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. A gente vai encerrar o Travessia ouvindo Marinheiro Só, que é um sucesso da carreira de Clementina. Um samba de Roda Baiano, Que foi ela mesma que colheu o samba, isso?
Não, foi Caetano. O Caetano, ele trouxe e mandou pra ela gravar.
Eu achei que fosse ela que tivesse colhido e ele fez uma adaptação.
Inclusive, então, ele tá acreditado ao Caetano Veloso essa
música. Como se fosse a composição dele, mas...
E ele fala, não fui eu que fiz a música, só colhi lá da Bahia, levei pra ela, porque eles tinham uma relação de carinho, os dois. Enfim, eles foram amigos dos anos 70, então ele dedica essa música a Clementina e acaba sendo acreditado ali erroneamente como autor da música.
O Caetano impressiona, tem todas também, né?
Pois é.
Gente, muito obrigado.
Leia um livro, grande livro, parabéns.
Exato.
Prazer em receber vocês aqui.
Obrigada. Um prazer. A gente que agradece muito a oportunidade.
Obrigado mesmo, Caio, Fernando, Leandro, que tá quieto aqui, mas agradeço sempre. É isso aí, valeu.
Obrigado, Caio, pela parceria. Obrigado, Leandro e a mim. Obrigado, Central 3. Até a próxima, senhores.
Até.
Eu não sou daqui,
Maria Sol.
Eu não tenho amor,
Maria Sol.
Eu sou da Bahia,
Maria Sol.
De São Salvador,
Maria Sol.
Eu não sou daqui,
Maria Sol.
Eu não tenho amor,
Maria Sol.
Eu sou da Bahia,
Maria Sol.
De São Salvador,
Maria Sol.
Marinheiro, marinheiro,
Maria Sol.
Quem te ensinou a nadar,
Maria Sol.
Foi o tombo do navio,
marinheiro.
Ou foi o balanço do mar,
marinheiro.
Marinheiro, marinheiro,
marinheiro.
Quem te ensinou a nadar,
marinheiro.
Foi o tombo do navio,
marinheiro.
Ou foi o balanço do mar,
marinheiro.
Lá vem,
marinheiro.
O meu livro é parceiro,
marinheiro.
Todo de branco,
marinheiro.
Com seu bonezinho,
marinheiro.
Lá vem, marinheiro. Marinheiro,
marinheiro,
eles ensinou a nadar,
marinheiro,
foi o tombo do navio,
marinheiro,
ou foi o balanço do mar,
marinheiro,
lá vem,
marinheiro,
o meu livro é parceiro,
marinheiro,
todo de branco,
marinheiro,
com seu bonezinho,
marinheiro,
lá vem,
marinheiro,
o meu livro é parceiro,
marinheiro,
todo de branco,
marinheiro,
com seu bonezinho,
marinheiro.